todos, muito bem-vindos à oitava aula da disciplina Gestão de Pessoas.
Hoje nós vamos falar sobre remuneração estratégica, gestão estratégica de salários.
O que que isso significa? Como funciona? Para que que serve? Os objetivos da aula de hoje serão entender o que é o sistema de remuneração estratégica, listar os objetivos da gestão de cargos, salários e benefícios, explicar o objetivo de cada componente de um plano de cargos e salários. Vamos ver ainda quais são as diferenças entre salários e benefícios e, por fim, vamos ver algumas das formas de recompensa variável de um sistema de remuneração estratégica.
O que é a remuneração estratégica? Ela vem complementar, de certa maneira, aquela gestão estratégica de pessoas. Se as pessoas são um recurso importante para o funcionamento da organização, se as pessoas hoje em dia são vistas como um capital da empresa, um capital humano da empresa, e que esse capital humano tem que estar atrelado, né, a estratégia da empresa, o pessoal pensou o seguinte: então, a forma como eu vou remunerar as pessoas também tem que estar alinhada com a estratégia da empresa em alguma medida. O pano de fundo, a ideia central, o que seria essa remuneração estratégica? Essa remuneração, ela vem sendo utilizada como um diferencial entre as organizações. É uma maneira que as organizações têm para dizer o seguinte: olha, eu tenho um sistema de que vai além do próprio somente da questão do salário. Eu tenho um sistema de remuneração que, em boa medida, vai possibilitar que aqueles funcionários que vistam a camisa da empresa, apresentem resultados para a empresa, consigam ter uma remuneração melhor, não apenas em termos de valores, mas um retorno maior pelo seu trabalho, participando, né, dessa geração de valor que está conseguindo realizar para a organização, né? Então, enquanto no sistema chamado tradicional, a empresa, a organização remunera as pessoas somente de acordo com aquele cargo que ela está ocupando, nesse sistema de remuneração estratégica, a organização vai acrescentar aquela remuneração do cargo outras formas de remuneração que tem a ver com os resultados que aquele funcionário, aquele colaborador está conseguindo obter para a organização. Na hora que nós vamos construir um sistema de remuneração estratégica, né, o primeiro passo vai ser organizar internamente a empresa. Vai ser fazer com que as pessoas tenham uma visão bastante clara do que a empresa espera de cada um, tá? E qual é o caminho que as pessoas podem trilhar para melhorar dentro da empresa, para ganharem mais, para crescerem profissionalmente dentro da empresa. E a maneira como o setor de recursos humanos, gestão de pessoas, vai encontrar para fazer um mapa para os funcionários, para os colaboradores, de como crescer dentro da empresa, vai ser construindo um plano de cargos, salários e benefícios. O que seria esse plano de cargos e salários e benefícios? É justamente dizer, né, o que cada cargo vai fazer, né? Esse plano vai estar alinhado com os objetivos estratégicos da organização, vai listar, né, as habilidades, o conhecimento, a postura, né, que as pessoas precisam ter dentro da organização e como que vai se dar o processo de crescimento das pessoas dentro da empresa. No sentido de que eu não tenho um cargo novo, eu não fui promovido a chefe, a gerente, mas eu tive um aumento salarial porque eu mudei, vamos dizer assim, dentro da mesma função da classe que eu tenho para dentro da função. Isso, por exemplo, acontece nas universidades públicas, né, no caso dos professores, em que vocês já devem ter ouvido falar, né, de que fulano é professor assistente, professor substituto, professor adjunto, professor titular, professor associado, tá? Todos somos professores diferentes dentro da organização. Existe um sistema de promoção, mas dentro do mesmo cargo ou da mesma função. Isso daí vai ser definido por esse plano de cargos, salários e benefícios. A empresa faz a feitura desse plano, tá? Vai estar alinhada com aquilo que a empresa entende como necessário para gerir bem o seu capital humano e que serve para as pessoas que trabalham na organização também ter um rumo de como deve seguir a carreira deles, quais são as chances de promoção, que fique bem claro que ninguém se sinta eventualmente preterido numa promoção, que ninguém se sinta, vamos dizer assim, desvalorizado porque fulano trabalha menos, fulano tem, produz menos e ele é promovido e eu não sou promovido. Então, na hora em que a organização deixa tudo às claras, fica mais fácil dela gerir promoções e tudo mais. Como eu falei, essa gestão de cargos, salários e benefícios, ela vai ter como objetivo deixar muito transparente qual é a política salarial das pessoas, da empresa. Quais as vantagens que a empresa vai oferecer além do salário? E as regras de promoção dentro da organização. Então, esse primeiro passo que a empresa deve fazer para começar a alinhar os seus objetivos estratégicos com o capital humano que ela possui é justamente montar esse plano de cargos e salários. Obviamente que esse plano ele vai alinhar um equilíbrio interno com um equilíbrio externo. O que é isso? O equilíbrio interno vai ser obtido na medida em que as pessoas que trabalham numa organização tendem a se comparar com os demais colegas de trabalho na mesma função. E começam a ver o seguinte: e fulano trabalha menos do que eu e está ganhando mais? Isso não é justo. Tá? Eu trabalho mais do que todo mundo que está aqui e não sou valorizado? Também não é justo. Então, existe uma comparação e, em certa medida, uma competição dentro do grupo de trabalho por ascender na carreira, seja horizontalmente ou verticalmente, seja sendo promovido de função, de cargo, seja ganhando algum tipo de benefício que pode ser financeiro ou pode ser, quem sabe, um alinhamento com a estratégia de promoção interna da empresa. Então, o primeiro ponto que esse plano de cargos e salários vai atacar é buscar esse equilíbrio interno dentro da organização. E o segundo ponto é encontrar também esse equilíbrio externo, no sentido de adequar as diferentes remunerações que eu tenho a remuneração que é praticada no mercado, dentro daquele setor, pelas demais empresas. Então, a organização precisa conseguir reter todos os talentos que ela possui, e para reter esses talentos, a grama do vizinho não pode ser mais verde do que a minha, porque senão aquela pessoa vai ficar com vontade de sair da empresa para uma outra empresa, muitas vezes concorrente, né? E que vai oferecer uma remuneração mais adequada, vai oferecer mais benefícios, vai oferecer critérios de promoção mais claros. Então, a empresa precisa olhar não só para dentro da própria organização, mas também para o que o mercado está fazendo em termos de remuneração, para que ela fique também ajustada. Não perca os talentos que ela possui, mas que também ela não tenha um custo muito superior em termos de mão de obra, a menos que esse custo superior de mão de obra sirva efetivamente para atrair talentos para a organização, para fazer com que aquilo que foi listado nesse plano de cargos, salários e benefícios em termos de estratégia de pessoal, tá, eu tenha efetivamente as melhores cabeças do mercado, os melhores trabalhadores daquele mercado, para que eu possa segurá-los, atraí-los para a minha organização e segurá-los na minha organização. Então, aí, nesse caso, vale a pena eu pagar salários, eu ter um custo com a mão de obra superior ao do meu concorrente. Por quê? Eu estou conseguindo atrair talentos com mais qualidades, com mais competências do que o meu concorrente. Aí vale a pena eu pagar mais, eu ter um custo maior. Mas se não for o caso, tá? Se em determinadas funções eu não preciso ter uma mão de obra melhor do que a do meu concorrente, os meus salários devem estar alinhados com o que o mercado pratica. Salário vai ser aquela remuneração fixa ou variável. O que é uma remuneração fixa? É aquele valor que todos os meses aquele funcionário vai receber. É aquilo que está no contrato de trabalho dele como sendo o salário. E a remuneração variável serão alguns extras que serão acrescentados à remuneração do trabalhador. Quem trabalha com vendas tem um salário base, um salário fixo, né, que seria, teoricamente, para remunerar aquele funcionário no momento em que não tem cliente, no momento em que ele não está vendendo, e mais uma comissão para estimular que ele queira correr atrás do cliente, queira vender, porque se ele vender, ele vai receber uma remuneração extra na base da comissão. Horas extras, então, o meu salário é para pagar, para trabalhar aquelas 8 horas diárias, e se eventualmente, num determinado dia, num determinado período, porque existe um excesso de trabalho, a empresa solicita que eu fique mais tempo no trabalho, ela vai me pagar por essas horas extras que eu fiquei além daquelas que são regulares dentro do meu trabalho. Então, é variável. Por quê? Porque ela é acrescentada em cima daquele salário que é fixo, que seria remuneração fixa. Além disso, existem alguns encargos obrigatórios por lei, são chamados encargos trabalhistas, em que, além do salário, ou pelo menos embutido no salário, pago de uma forma diferente, tá, a gente vai ter alguns itens que constam da legislação trabalhista, como, por exemplo, férias remuneradas. Então, todos os anos, a cada 12 meses trabalhados, a cada ano trabalhado, o trabalhador tem direito a tirar 30 dias de férias, né, remuneradas. Por que remunerado? Ele não vai trabalhar, mas ele vai receber o salário dele. E vai receber não só o salário, como ele vai receber um bônus, um prêmio, tá, de 30% além do valor do salário. Então, isso é uma questão legal, são chamados encargos trabalhistas. Eu vou ter o 13º salário também a cada 12 meses trabalhados. O trabalhador tem direito a receber um salário a mais. É o chamado 13º salário. Ele vai ter direito a vale transporte, que é uma também é um encargo que o empregador deve pagar ao trabalhador. A lógica desse vale transporte seria a seguinte: nenhum trabalhador deve gastar mais do que 6% do seu salário com transporte para ir trabalhar. Vai ser feito um cálculo de quanto ele gasta mensalmente para ir trabalhar. Se calcula o que seria 6%, né, do salário do trabalhador, e aquilo, aquela parcela que ultrapassar os 6% do salário do trabalhador, a empresa irá entregar para o trabalhador como complementação para o auxílio do transporte. Salário família, trabalhadores com filhos também receberão um determinado valor para ajudar na educação das crianças ou na alimentação das crianças. É muito pouquinho. Tá? Fundo de garantia por tempo de serviço. Antigamente, o trabalhador que cumprisse 10 anos de trabalho naquela empresa, ele ganhava estabilidade, ou seja, ele não poderia ser mandado embora a não ser por justa causa, a não ser que ele fizesse algumas das hipóteses previstas em leis para demissão por justa causa. Isso engessava e muitas vezes prejudicava o trabalhador, que quando ele fazia 9 anos, ele era demitido para não gerar a estabilidade. Então, lá na década de 60, se não me falha a memória, esse modelo foi substituído pelo FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, né, o empregador, todos os meses, deposita um valor equivalente a 8% do salário do trabalhador, tá, em uma conta específica, e quando ele é mandado embora, quando ele se aposenta, vai comprar um imóvel, ele pode resgatar esse valor do fundo de garantia, tá, em troca da não estabilidade dele. Ou seja, o empregador pode mandar o funcionário embora, mesmo que ele tenha muito tempo de casa, tá, porque essa estabilidade no emprego foi trocada pelos 8% do salário que é depositado mensalmente em uma conta específica. Esses 8% seriam mais ou menos equivalentes, tá, a um mês de salário para cada ano de trabalho. Isso também serviria como um auxílio-desemprego. Esse trabalhador sendo mandado embora, ele teria uma verba que permitiria a ele sobreviver enquanto ele não consegue um novo trabalho. É lógico que na prática nem sempre é exatamente isso que acontece, mas também acontece. Então, esses encargos, eles também fazem parte, por força de lei, tá, da remuneração do empregado. Isso daí não é negociável, isso está em lei. Então, as empresas, quando vão calcular, né, o quanto que vão pagar para o funcionário, elas não calculam somente o salário que vai ser pago, mas ela coloca também todos esses encargos, né? Alguns contadores, administradores, calculam, eu não gosto muito desse cálculo, não acho que é uma forçação de barra, mas tem a sua lógica. Calculam que, né, normalmente a empresa, o trabalhador, costuma custar o dobro do salário para a empresa. Então, se aquele salário é de R$ 2.000, para a empresa, aquele trabalhador vai custar R$ 4.000. Porque haverá todos esses encargos trabalhistas. Tá legal? Porque você bota aqui 8% disso, 6% daquilo. Se o trabalhador for demitido sem justa causa, ele vai ganhar 40% de multa sobre o valor do FGTS. Ou seja, além daqueles 8%, se a empresa demitir o trabalhador que não seja por justa causa, né, ele ainda vai receber 40% sobre esse valor. Então, na hora que ela bota tudo isso no papel, vale transporte, né, essas coisas todas previstas em lei, o trabalhador custaria o dobro para a empresa do que ele leva para casa diretamente como salário. Até aqui, alguma dúvida, alguma curiosidade? Talvez vocês estejam entrando no mercado de trabalho, tá? Já tenham ouvido falar sobre essas coisas e não entendam direito. Então, por favor, aproveitem agora que esse é o momento da gente falar sobre isso. Fala, Vitória.
Professor, eu nunca tinha ouvido falar sobre esse salário família, porque meus pais nunca falaram, enfim. Mas ele pode ser substituído por, seria a cesta básica, o vale refeição, vale alimentação ou não?
Não, não, são coisas diferentes. O vale, gente, eu não estou certo, não, mas a última vez que eu vi, salário família era algo como R$ 15, R$ 20 por filho. Era alguma coisa realmente bastante pequena. Obviamente, para quem ganha o salário mínimo, faz diferença, né? Mas era uma coisa muito pequena. Esses outros itens que você falou são benefícios que a gente vai ver daqui a pouquinho. Né, benefícios que a empresa dá dentro daquele pensamento de remuneração estratégica. Tá? Então, aí são ações que não são obrigatórias por lei, mas que determinadas empresas julgam adequadas como uma forma de complemento do salário das pessoas. Até porque esses benefícios que você citou, vale refeição, vale alimentação, auxílio creche, essas coisas, elas não deixam de ser uma forma de remuneração para o trabalhador, mas sobre elas não incide os encargos sociais. Então, quando uma empresa dá, por exemplo, um vale alimentação de R$ 500 para o trabalhador, tá? Sobre esse valor de R$ 500, não irão incidir férias, 13º, fundo de garantia. Então, é uma forma dela aumentar o valor que ela entrega para o funcionário, sem que ela pague a mais por isso outros valores que não alguns vão para o funcionário, outros não vão ser. Valores que a empresa gastará, mas que não irá para o funcionário. Por exemplo, a parte relativa à previdência social que compete à empresa. Então, além do fundo de garantia, por exemplo, o trabalhador também vai contar com a previdência social. A previdência social não é apenas aposentadoria. Tá? Mas é também uma série de outros benefícios que, diante de dificuldades enfrentadas pelo trabalhador, tá, ele terá alguma forma de sustentação financeira caso ele não consiga trabalhar por um acidente de trabalho, por uma doença, eventualmente pela morte do pai, do chefe da família, né? Que sustentava a casa, a família não ficará desamparada, e também pela aposentadoria. Então, para esse conjunto de políticas de apoio social, né, que formam o bolo da previdência social, é esse fundo que vai garantir, né, esse auxílio ao trabalhador, ele é formado por uma parte da remuneração do próprio funcionário, que é descontado mensalmente do salário, da parte variável da remuneração dele, é descontada para a Previdência Social, e o empregador coloca uma outra parte. Então, essa alíquota do empregado varia em função do salário, tá? Mas a parte do empregador normalmente gira ao redor de 20% sobre a folha salarial. Com esses benefícios que você falou, de vale alimentação, vale refeição, auxílio creche, essas coisas, não incide a parte do empregador, tá? Nem do empregado em cima desses valores. Então, muitas empresas colocam isso como uma maneira de aumentar salários sem aumentar todos os encargos que vão por trás desses salários. Esclarecido, Vitória? Você entendeu? Dei uma volta grande, mas eu acho que eu expliquei mais coisa do que você perguntou.
Entendi. Entendi, sim. Obrigada, professor.
Já benefícios, isso eu adiantei aqui, são vantagens extrasalariais. São aquelas que não entram dentro do salário. E por isso estão de fora de todos aqueles encargos que eu falei, né? E elas não são necessariamente financeiras, que uma organização oferece para atender ações sociais, melhorar a qualidade de vida dos colaboradores ou tornar o emprego mais atrativo. Então, quando a gente fala de benefícios não financeiros, é óbvio que para a empresa isso vai ter um custo, vai representar, né, um custo para a empresa, algo que ela vai estar pagando, mas que não necessariamente o empregado está recebendo na forma de dinheiro. Então, por exemplo, eu posso ter, né, um clube da empresa. Então, a minha empresa é uma unidade fabril, tem uma área bastante grande, a fábrica ocupa um determinado espaço dentro daquele terreno e eu tenho espaço ainda grande, que já foi comprado pensando numa ampliação futura da empresa, né? E que ainda assim tem bastante espaço, a empresa monta um clube para o trabalhador. Então vai colocar lá piscina, sauna, elemento de recreação, churrasqueira, quadra de futebol, de vôlei, parquinho para os filhos dos trabalhadores, tá? Um galpão para organizar festas, uma série de coisas. Então ela monta um clube para os funcionários, né? Isso é difícil de quantificar. Será que aquele funcionário iria gastar efetivamente dinheiro tendo um clube? Será que ele vai utilizar esse clube? Então não é financeiro, mas é um benefício que a empresa ofereceu para aquele trabalhador. A mesma coisa, um programa de vale cultural ou um programa de turismo social em que a empresa organiza passeios, viagens, excursões para os seus trabalhadores como uma forma de lazer social. Eu, há algum tempo, soube que o Grupo Globo, a Rede Globo de televisão, mais especificamente, eu soube do Grupo Globo de televisão, da Rede Globo de televisão. Tinha um programa de passeios no Rio de Janeiro, contratando guias de turismo para que os seus funcionários conhecessem o Rio de Janeiro. Então, levava os funcionários e filhos de funcionários para o Corcovado, para o Pão de Açúcar, para fazer passeios pelo Jardim Botânico, conhecer museus. Então, era uma atividade de lazer cultural, integrativa do funcionário e dos seus familiares dentro da organização. Isso daí não era medido em termos de valores monetários, embora para a organização isso tivesse um custo. Tá? Ok? Então, esses benefícios são vantagens extra-salário. Precisam ser necessariamente medidas em valores, né? Que a organização vai oferecer para atender essas ações sociais, melhorar a qualidade de vida. Por exemplo, muitas organizações têm aulas de ginástica, tai chi chuan, relaxamento para os seus funcionários, no sentido de melhorar a qualidade de vida, tá? ou até eventualmente tornar o emprego dentro da empresa mais atrativo no mercado de trabalho. A gente há pouco falou sobre o Google ter uma geladeira, né, lá para os funcionários fazerem uma boquinha quando tivessem com fome, ter máquina de refrigerante gratuita. Hoje em dia não tanto porque refrigerante tem muito açúcar, essa coisa toda, mas criar alguns mecanismos, algumas vantagens para que a pessoa se sinta melhor dentro do emprego. Muitas empresas permitem, por exemplo, que o funcionário leve o seu cachorro, o seu gato para o trabalho, né, dentro de determinadas regras. Então, seja lá o que for pensado para melhorar a vida do trabalhador. Todo esse conjunto, né, de coisas diferentes que serão oferecidas para o trabalhador que não estejam previstas em lei e que não entrem dentro do cômputo do salário, seja fixo ou variável, isso daí tudo será chamado de benefícios. E tem vários outros benefícios que daqui a pouco a gente vai dar uma olhada. Então vamos lá. Dentre esses benefícios que são oferecidos, que podem ser oferecidos para os trabalhadores, a gente tem vale alimentação, que é para o trabalhador ter um auxílio na hora em que vai fazer o supermercado. Existe também, tá, o vale refeição, que é diferente do vale administração. Administração. Do vale alimentação. Qual é a diferença? O vale alimentação é utilizado para compras em supermercado e o vale refeição é utilizado em restaurantes, né? Vocês recebem uma espécie de vale alimentação como estudantes, que é o bandejão, a um valor subsidiado. Então, muitas empresas possuem refeitórios dentro da empresa, então o trabalhador toma lá o café da manhã, faz o seu almoço, às vezes seu jantar, naquelas empresas que operam, né, 24 horas, né, e dentro da empresa, no refeitório da empresa, pagando valor bem pequenininho, como o que vocês têm no bandejão. Então o bandejão é uma espécie de vale-refeição, tá? O refeitório é uma espécie de vale-refeição. Aquelas empresas que não têm um refeitório, que não subsidiam a alimentação, né, via refeitório, tá, elas muitas vezes oferecem vale-refeição. Tá legal? Eu lembro só uma curiosidade: eu trabalhava na Varig e a Varig tinha dois refeitórios para os funcionários. E um deles era o bandejão, que você pagaria hoje, sei lá, gente, eu tinha cabelo na época. O cabelo caía na testa, né? Mas hoje você pagaria algo em torno de R$ 3 pelo almoço. E tinha um outro, e era bandejão. Você entrava na fila, pegava lá a bandeja de metal, exatinho, que igual de vocês, tá? E ia lá. Eu nunca comi no bandejão da UF, mas eu escuto falar muito bem do bandejão da UF, né? E aí você ia no bandejão, custava R$ 3, algo assim, nesse valor. E tinha um outro restaurante que custaria, sei lá, R$ 15 a refeição, né? Mas que não era bandejão, era empratado, era um tipo um PF mais bonitinho, como se fosse um restaurante mesmo, servido por garçons. Então você estava lá, o garçom anotava o seu pedido na mesa, se sentava na mesa, o garçom anotava o seu pedido. E dali a pouco trazia. Como eram duas, três opções de comida todos os dias, era extremamente rápido, né? Então o garçom já trazia o seu restaurante e lá você tinha a opção de, além do refresco que era servido no bandejão, você tinha a opção de pedir refrigerante, pedir suco, essas coisas todas. E o que eu achava interessante era o nome popular dos dois restaurantes. A empresa chamava de refeitório A, restaurante A e restaurante B, né? A gente chamava, os trabalhadores chamava de Cai Duro, que era o bandejão, e Sai Duro, que era o outro restaurante, né? Era o mais caro. Então, no dia, e os cardápios que estou falando aqui da UF, que eram para vocês, eu escuto vocês falarem muito bem, né? lá o cardápio do refeitório do bandejão era boi ralado, vaca atropelada, tá? E o pior de todos, que era o bife de fígado a hulk, que nas dobrinhas vinha verde, né? Então era o bife de fígado a hulk. Então vocês não reclamem do bandejão de vocês. Porque a coisa de uns 5, 6 anos atrás, você está falando, ai meu Deus, Vanessa, uma vez eu fui aqui na USP de Ribeirão Preto, né, num evento comemorativo de 30 anos de formatura, de uma turma, e eu soube que tinha lá a corrida de alface. Já ouviram falar de corrida de alface? Tá? Porque vinha tanto bicho na alface que a alface se mexia. Então o pessoal dizia que estava postando corrida. É. Isso, gente, há 30 e tantos anos atrás. Agora a coisa está um pouquinho melhor, pelo menos a gente espera. Mas voltando aqui, há coisa de uns 5 anos, o jornal O Globo levou cinco chefes famosos, tá? Uma delas foi aquela Roberta Sudbach, né? Para experimentar. É o refeitório de cinco universidades: a UFRJ, a UF, a UERJ, a PUC, e qual era o outro? O outro não vou lembrar, tá? Acho que era Unirio, não sei, né? E olha só o resultado: o pior bandejão foi o da PUC, e o melhor bandejão com elogios dos chefes foi o da UF. Tá vendo só? Tá? Eu nunca comi lá porque a fila é muito grande e vocês furam demais a fila. Então, eu não vou porque eu não gosto de gente furando fila. Não, o problema é a fila que é grande mesmo. Não é possível. Bandejão é maravilhoso. Saudades. Olha só, saudades do bandejão. Legal. Vamos lá. Auxílio transporte. Isso é por lei, tá? A empresa pode descontar. Né, até 6%, algumas não descontam e outras vão além. Ao invés de dar um vale-transporte para o trabalhador ir se deslocar, ela fornece o transporte. Então, ela contrata ônibus que vão ter determinados roteiros e o trabalhador vai para um ponto pré-determinado pela empresa, dentro desse roteiro. Tá? E lá ele pega o ônibus que vai deixar dentro da fábrica, dentro da empresa, e no final do dia o ônibus também deixa o trabalhador em casa. Tá? Assistência médica via plano de saúde, né, que pode ser subsidiado, ou seja, a empresa paga uma parte e o trabalhador paga outra, ou via até mesmo ambulatórios dentro da empresa. Caso o trabalhador precise, não só para a medicina do trabalho, mas também para atendimento médico, né? Nessa empresa aérea, na Varig, que eu trabalhava, lá que tinha os dois setores, no mesmo andar que ficava o refeitório do Saiduro, ficava o ambulatório. E você marcava a hora com o médico e você tinha lá ortopedista, dermatologista, cardiologista, você tinha um mini hospital lá dentro. Obviamente que não pagavam cirurgias, não tinha como fazer cirurgia, a não ser lá um cuidado de emergência. Aviação é algo que é seguro, mas sujeito a acidentes, né, de trabalho. Então tinha lá um setor que poderia atender um trabalhador que se machucasse. Mas que você marcava a hora no médico e você ia lá, ia para o oftalmologista, né? Você marcava a hora e ele saía com a receita para os óculos que você precisava, né? Mal. Odontológica, tinha dentista, você marcava dentista, fazia lá tratamento de cárie, canal, limpeza de tártaro, essas coisas todas você podia fazer. Obviamente que não tinha ortodontia, botar aparelho, né? Essas coisas todas, mas tinha o cuidado da saúde bucal, tinha. Né, a dentista lá. Auxílio creche, que pode ser pagando uma creche para aqueles trabalhadores que têm filhos menores, né, do que 5 anos, 6 anos, ou até mantendo uma creche dentro da empresa para que os trabalhadores levem os seus filhos lá do dinheiro do trabalho peguem as crianças. Né? Auxílio transferência. A empresa solicitou que eu mude da minha base. Então, eu trabalhava no Rio de Janeiro e a empresa está precisando de alguém que vá trabalhar na filial de Manaus. Então, ela paga a transferência da pessoa. Então, paga a mudança, dá uma verba para a pessoa, né, poder cuidar das coisas necessárias para alugar um novo apartamento, mudar a criança de escola, essas coisas todas. Auxílio moradia, ela pode oferecer um apartamento, alugar um apartamento para a pessoa, oferecer um imóvel dela. Auxílio educação, pagar colégio das crianças, ou pelo menos uma parte dos colégios, do colégio. Vale combustível para aqueles que utilizam muito o carro. Cesta básica, auxílio medicação. Eu gastei, tive uma doença, gastei muito dinheiro com medicamentos. Eu vou lá, apresento a receita médica, apresento a nota da farmácia e sou reembolsado de uma parte do valor que foi gasto. Telefone celular, a empresa me dá um celular com uma conta que hoje em dia está cada vez mais fácil, né? Chamadas ilimitadas, ela me dá uma conta, chamada ilimitada, para eu usar o telefone. Automóvel, muitas vezes a empresa compra um automóvel para o funcionário e diz, olha, cada 3 anos nós vamos trocar o automóvel, o seu automóvel. E aí, não é um automóvel que aquele funcionário vai utilizar apenas a trabalho, mas também para uso pessoal. O carro fica com ele como se fosse dele. É da empresa, mas é como se fosse dele. Bonificação por metas, seguro de vidas, viagens e qualquer outra coisa. Eu tinha celular e notebook na empresa. Tá? Desculpe, foi muito rápido aqui. Né? Em que eu estagiei. Tá vendo só? A Vanessa tinha um pouquinho desses benefícios que as empresas podem oferecer. É sobre trabalhar e ter esses benefícios todos. Sem dúvida, parece que uma empresa cuida do seu funcionário, né? Então, seria alguma coisa por aí. As regras de ascensão dentro da empresa costumam ser definidas no plano de cargos e salários. Esse documento é uma ferramenta que vai organizar, tá, os diferentes cargos, as diferentes funções, de acordo com a relevância para o negócio da corporação. Então, nós estamos falando aqui de uma remuneração estratégica. E remuneração estratégica tem a ver com a visão de futuro da empresa. Tem a ver com a estratégia que a empresa, que a organização vai adotar para atingir os seus objetivos. E dentro dessa estratégia, alguns cargos serão fundamentais para que ela consiga atingir esses objetivos. Então, a empresa vai colocar dentro desse plano de cargos e salários, tá? Vai organizar, né, esse plano de acordo com a relevância de que cada função tem para a estratégia da empresa. Então, alguns setores podem ser beneficiados, podem ter mais benefícios, pode ter aumento de salários maiores, pode ter, né, bônus por produtividade, por resultados, né? Então, é esse plano que vai dar, vamos dizer assim, o norte da empresa para valorizar aqueles cargos que são chaves e também para os funcionários saberem aonde que eles podem crescer dentro da empresa. De repente, eu trabalho num setor que não é tão estratégico assim para a empresa, tá? E que, portanto, não tem tantos benefícios, não tem prêmios, não tem bônus, e eu quero ganhar mais. Então, eu posso ter claramente, né, porque isso é divulgado dentro da organização, quais são os requisitos necessários para que eu saia daquela área em que eu trabalho, tá? E vá para essa nova área que é mais estratégia para a empresa e que permite melhores benefícios. Então, isso é uma forma, inclusive, do trabalhador tem para saber como que ele deve se preparar para mudar de área, para receber esse benefício, para crescer dentro da organização. O plano de cargos e salários deve indicar de forma clara. Então, o que que deve constar de uma maneira bem clara, né, nesse plano de cargos e salários? A própria estrutura de cargos. Como é que a empresa está estruturada em termos de cargos? Se lembram do organograma, aquele monte de caixinha? Para cada caixinha, vão ter todos os requisitos necessários para ocupar aquela caixinha. Então, se eu quero fazer parte daquela caixinha, eu tenho que apresentar tais competências. Se lembra da aula de gestão por competências? Conhecimento, habilidades, atitudes? Então, aquilo vai estar descrito no plano de cargos e salários da empresa. Ou seja, para eu ocupar aquela caixinha, eu tenho que ter tais competências, eu tenho que ter tais conhecimentos, tais habilidades, tais atitudes. O conjunto de requisitos para cada cargo, a política salarial daquele cargo, ok, quanto que aquela função básica, aquele cargo básico vai ganhar, que benefícios, né, vai ter, como que ele aumenta de salário lá dentro. Então, vamos imaginar, vou usar o exemplo do professor, que eu já usei aqui, mas que fique bem claro, tá? Olha, na caixinha professores, eu vou ter, né, pela ordem de crescimento, professor auxiliar, professor assistente, professor adjunto, professor associado, professor titular. O que que é necessário para eu sair de professor auxiliar para professor assistente? O que que é necessário para eu sair de professor assistente para adjunto? De professor adjunto para associado, de associado para titular. Então, já existe todo o caminho que aquele funcionário vai precisar trilhar para conseguir a sua promoção. A progressão de carreira vertical e horizontal, né? Esse é o típico caso de promoção de carreira horizontal, continua da mesma caixinha. Eu não mudei para uma caixinha mais alta dentro da hierarquia da organização. Eu continuo na mesma caixinha, mas eu tive uma progressão horizontal. Continuo professor, mas eu tive uma progressão, né? E o que é necessário para mudar de uma função para outra? Então, é com base nessa estrutura, tá, que está clara dentro do plano de cargos e salários, que a organização vai utilizar para promover as pessoas e para fazer reajustes de salários que sejam transparentes. Então, acaba com aquela história de que fulano, pelo menos teoricamente, acaba com aquela história de que fulano é peixinho, tá? Fulano ou fulana é amante do chefe ou da chefe, tá? Por isso que ganhou uma promoção, tá? Porque está dormindo com ele ou com ela. Não, está claro ali os critérios e o próprio chefe terá dificuldade de fazer alguma coisa que seja diferente daquilo que está no plano de cargos e salários, porque é transparente, todo mundo está vendo, todo mundo sabe quais são os critérios e ele vai precisar justificar, né, que aquela pessoa foi promovida, teve uma progressão, porque sem atingir os critérios, porque está lá, estão claros os critérios que precisam ser atingidos. Tá? Então, esse tipo de planejamento ele vai permitir que a empresa ofereça ao colaborador um plano real de carreira. O que, que o texto está dizendo quando diz um plano real? Porque está palpável. O funcionário sabe exatamente o que precisa fazer, o que, que precisa aprender, que cursos ele precisa frequentar, né, que habilidades ele precisa desenvolver para ascender dentro da carreira. Né? Alguma dúvida até aqui? No chat, por favor, ou abrindo o microfone. Não, nenhuma. Então, vamos prosseguir. A remuneração estratégica, como a gente já viu lá atrás, ela vai ser composta por uma parte fixa e uma parte variável. A parte fixa, né, é aquela que inclui salário padrão para o cargo e os benefícios usuais da empresa. Tá? E a porção variável, e aí nós estamos falando de A parte variável de benefícios, vamos dizer assim, é aquela que os pagamentos são proporcionais à produtividade e aos resultados alcançados, incluindo premiações e bônus, por exemplo. Então, o que que se chama dessa parte fixa? A remuneração funcional, que seria o salário da pessoa, uma remuneração por habilidades, que é dividida, que é definida pelas habilidades, pela capacitação dos funcionários. Então, na hora que aquele funcionário ele faz um determinado curso, ele consegue uma determinada habilidade, tá? Ele vai ganhar porque ele fez aquele curso. Então, por exemplo, é muito comum. Vamos pegar a universidade, por exemplo, em que os técnicos administrativos, além do salário que eles têm, eles vão ter uma parte que é variável em função dos cursos que eles fizerem. Então, se aquele técnico administrativo completa uma faculdade, ele tem um aumento de salário. Se ele faz uma pós-graduação, tem outro aumento de salário. Se ele faz mestrado, ele tem mais um aumento de salário. Então, em função dessas habilidades que ele vai desenvolvendo, o conhecimento que ele vai desenvolvendo, ele vai tendo uma progressão dentro da carreira. E benefícios e outras vantagens que podem existir aí. Já a parte variável, tá, da remuneração, ela vai ser composta por um ou mais dos seguintes modelos mais comuns de encontrarmos dentro das organizações: premiação pelo valor econômico agregado. Então, a empresa vai determinar, tá, algum plano, vamos dizer assim, algum critério que, se aquele trabalhador acrescentar valor, tá, dentro do trabalho que ele faz, por ideias, por práticas, por processos, seja lá por produtos desenvolvidos, tá, seja lá pelo que for, ele acrescentou valor para a organização e ele recebe uma premiação por isso. Um programa de participação nos lucros. Então, uma parte dos lucros que a empresa teve num determinado período será distribuída entre os trabalhadores de acordo com algum critério a ser estabelecido normalmente antes, né, da partilha. Pacote de aposentadoria. Então, quando você se aposentar, você vai receber determinados benefícios. Por exemplo, a empresa vai continuar pagando o teu plano de saúde. A empresa vai te dar um imóvel. A empresa vai te dar um valor para você se aposentar, né? Pacotes de aposentadoria. Participação societária. Você se torna sócio da empresa, né? Stock options, que de certa maneira, é se tornar sócio da empresa, mas aí nas empresas de sociedade anônima, que são compostas por ações, aquele empregado que cumprir com determinadas metas, com determinado plano, vai receber opções de ações. Que opções de ações são essas? Basicamente, o mercado trabalha com três tipos de pacote de ações, de opções de ações, que seriam, tá, a opção de ações, ações de uso restrito, tá? E ações fantasma. Não, calma, que não é nada irregular, não. Ela recebe esse nome porque, de fato, ele não vai receber ações. É como se ele tivesse recebido ações, mas não vai receber. Então, que opções de ações são essas? Stock options. A empresa concede ao funcionário o direito a comprar uma determinada quantidade de ações a um preço e um prazo pré-estabelecido, tá, para que ele compre. Então, a ideia que está por trás de todos esses planos de ações é o seguinte, né, essa remuneração por ações, é que o trabalho daquele funcionário gere valor para a organização e, ao gerar valor para a organização, as ações daquela organização se valorizarão no mercado. Tá? Então, na hora em que esse empregado ganha um determinado número de ações da empresa, ele está se apropriando de uma parcela desse lucro, tá? uma apropriação individual, porque aquele pacote de ações é para ele. Necessariamente, por conta de uma série de artifícios contábeis, lógicas contábeis, a empresa não gasta dinheiro com essas ações, tá? Ela vai fazer uma diluição do valor das demais ações. Mas como, né, essas ações, dentro da quantidade geral de ações que existem no mercado daquela empresa, é relativamente pequena, esse valor fica sendo mais ou menos imperceptível. Tá? E a empresa remunera, dá uma boa premiação para, normalmente, executivos, né, sem ter que fazer um desembolso de caixa propriamente dito. Então, o que que é conceder ao empregado o direito a comprar, né, um determinado número de ações a preços e prazos pré-determinados? Então, vamos imaginar o seguinte, que hoje a ação da empresa está custando R$ 10 a ação, né? E que eu espero contratar um executivo e estou negociando a parte variável da remuneração dele, que pelo trabalho dele, em 5 anos, a empresa esteja valendo R$ 50 a ação, porque ele quintuplicou o valor da empresa. Então eu digo para esse funcionário o seguinte: olha, se você quiser, eu faço o seguinte acordo com você. Hoje a ação está R$ 10, tá? E se, né, você quiser, dentro da sua remuneração, daqui a 5 anos, você poderá comprar, tá, sei lá, 10 mil ações a R$ 12, independente do valor que a ação esteja naquele momento, tá? Então, hoje ele tem a ação vale 10, eu estou oferecendo para ele comprar 10 mil ações a R$ 12 daqui a 5 anos. Quando chegar lá, tá? Se ele fez um bom trabalho, a ação está valendo R$ 52. E ele pode dar 10 mil ações a R$ 12. Então ele vai lá, compra as 10 mil ações a R$ 12, paga R$ 12 mil por ações que estariam valendo no mercado 50, 500, perdão, ele paga R$ 120 mil por ações que estariam valendo no mercado R$ 520 mil. Então só daí ele já tem R$ 400 mil de lucro. Tá? Porque ele exerceu, né, a opção de compra daquela quantidade de ações que ele negociou a um preço fixo 5 anos atrás. Se a ação tiver valendo R$ 10, para ele não interessa muito comprar a R$ 12, porque vai ter prejuízo. Então, é algo que a empresa só remunera aquele executivo via pacote de ações, tá? Se o resultado foi interessante para a empresa. Alguma dúvida quanto a isso?
Professor,
Oi, Bianca.
eu não entendi muito bem a diferença de participação societária e esse jeito de comprar ações, que eu não entendo muito, aí eu fiquei confusa.
Tá. Você já ouviu falar de empresas limitadas e empresas SA?
Não, acho que não.
Nunca ouviu falar? Tá?
Não, acho.
Sociedade anônima.
Ah, já.
A SA é sociedade anônima. Empresas limitadas é uma outra forma jurídica de constituição da empresa. Tá? Nas empresas limitadas, a mudança societária é mais complicada, porque é preciso fazer um novo contrato social, tá? Registrar esse contrato. Existe uma série de vínculos mais estritos para entrada e saída de sócios das organizações limitadas. Nas ações, perdão, nas empresas que são feitas, estruturadas juridicamente como sociedades anônimas, as ações são negociadas livremente no mercado, né, e não alteram de maneira significativa a constituição societária da empresa, porque a administração, ela é completamente separada da constituição societária. Normalmente nas empresas limitadas, né, elas Os próprios sócios são quem gerem a empresa. Nas sociedades anônimas, não são os sócios que gerem a empresa. A empresa é administrada por uma equipe profissional, de diretores profissionais. Tá? Então, quando eu compro ações, eu compro ação, sou dono de uma parte da empresa, mas eu não tenho praticamente nenhuma ingerência sobre a administração da empresa. Existe uma ingerência via conselho administrativo da empresa, mas isso aí é uma outra história, tá? Mas no dia a dia, as ações que vão ser tomadas é por uma equipe profissional que não necessariamente tem participação nenhuma na empresa, não é sócia da empresa, ele é um administrador profissional. No caso das sociedades limitadas, pode até ter um administrador profissional, mas normalmente, tá? Até pelos vínculos que essa forma de organização jurídica da organização, né, da empresa, tem, normalmente são os sócios que gerem a empresa. Então, quando eu falo de participação societária, eu estou transformando aquele empregado em sócio da empresa com direito a dar pitaco na gestão da empresa. Ele passa a ser meu sócio. Tá? Quando eu falo de venda de ações, de opções de ações, tá? Não é que essa pessoa que recebeu as ações esteja deixando de ser sócia da empresa. Ela vai ser sócia da empresa, mas ela não vai ter, tá, nenhum tipo de vantagem administrativa, de poder na organização, que não seja o poder que ele já tem pelo cargo que ele exerce na administração profissional daquela empresa. Então, existe aí uma diferença sutil entre participação societária, em que essa pessoa, ao se tornar sócia, ela pode ou não dar pitaco na administração da empresa, e ser sócia via ações, deter ações da empresa, em que a participação dela na gestão da empresa é extremamente reduzida, mas muito reduzida, que ele já tem pelo cargo que ocupa na gestão profissional da empresa.
Explicou assim, agora eu entendi, professor.
Ou
Obrigada.
ficou ainda muito. Entendeu?
Entendi.
Tá? Restricted stocks. Né? São ações com restrições. Nesse caso das ações com restrições, normalmente não há a compra da ação por parte do funcionário. Tá? Ele não compra. Hora alguma, ele vai ser necessariamente ter que pagar por essas ações. Ou sequer ele vai ter as ações. A gente faz o acordo que ele vai ter direito a tantas ações, tá? Daqui a 5 anos, né? E aí, o processo inicial da negociação é igual ao do stock options, né? Em que eu negocio a compra de determinadas ações por um preço fixo num prazo futuro. Vamos usar a mesma lógica. Hoje a ação está 12, eu espero que daqui a empresa espera que daqui a 5 anos esteja 552, tá? E eu digo para a pessoa o seguinte: olha, hoje a ação está custando 12 e eu vou te dar 10 mil ações daqui a 5 anos. Só que você não vai ter essas ações. Tá? Como é que funciona? Daqui a 5 anos, a ação está custando 42 ao invés de 52. Ou 52, que seja. Vamos botar 52 para ficar igual. Ele negociou 10 mil ações a 12. E as ações estão valendo 52, uma diferença de 40. 40 vezes 10 mil dá 400 mil. A empresa chega para o executivo, para o colaborador, e diz: ok, nós fizemos um acordo de 10 mil ações. Está aqui 400 mil para você, tá? E é como se nós estivéssemos vendendo a 12 e comprando a 52, tá? Você comprou e vendeu na mesma hora, está aqui o valor que você lucrou. Tá legal? Né? Se a pessoa deixar a empresa antes ou se as ações não alcançarem a valorização prevista, não tem negócio, tá? Então, a diferença é o seguinte, que a organização também pode estabelecer um valor mínimo da ação. Digo, olha, Ela pode estar 52, mas no mínimo tem que estar a 42, tá? Então, se chegou a 42, a gente fecha o negócio. Tá? Ah, chegou a 52, mais do que 42, a empresa paga os 52. Tá? Chegou a 42, a empresa paga os 42. Chegou a 35, a empresa não paga nada porque não chegou ao valor negociado. Ações fantasmas. Nesse modelo, o funcionário não tem direito à posse das ações. Isso aqui, a empresa até entrega as ações, mas entrega as ações se atingir um determinado patamar. Por isso que ela é restrita, tá? E o fantasma, né, as ações fantasmas são esses modelos que eu falei. As ações não serão entregues em nenhum momento. O que eu entrego é o valor da valorização. No caso anterior, eu só entrego ações se elas atingiram um determinado valor mínimo negociado na hora da contratação. Quais são os cuidados que uma empresa deve ter na hora de que vai aplicar uma remuneração estratégica? Às vezes, essa forma de remuneração oferece muita vantagem para o colaborador. Tá? E também para a empresa, mas é preciso tomar cuidado para que um lado não fique prejudicado nessa, um lado ou outro não prejudicado nesse sistema. Nos Estados Unidos é muito comum essa forma de remuneração por ações, e tem casos que são absurdos, de que a empresa dá prejuízo e o principal executivo embolsa 100 milhões de dólares. Né? É mesmo a empresa tendo prejuízo. Né? Então são coisas meio loucas que tem lá. Né? E aqui essa forma de remuneração estratégica, né, por resultados, muitas vezes leva por parte do trabalhador a ele ter, né, na ânsia de conseguir atingir os objetivos para receber aquele prêmio, tá, a trabalhar demais. A trabalhar de uma maneira completamente alucinada e deixar de lado a vida profissional e a vida pessoal e muitas vezes adoecer por conta disso, tá? Passa a não parar mais para o almoço, extremamente longas, ficar até as 10 horas da noite, 11 horas da noite trabalhando na empresa. Tá? E quando chega em casa, continua trabalhando. Né? E a isso daí levar a uma qualidade de vida extremamente negativa para as pessoas, a ponto de ter isso, o que nós temos aí. Todo mundo sabe, né, ler esses ideogramas. Isso daí é o karoshi. Alguém já ouviu falar no karoshi? Provavelmente não. O que que é o maroche, o karoshi? Literalmente é morrer de tanto trabalhar. Morrer de tanto trabalhar. Isso é muito comum no Japão, credo, é muito comum no Japão, por isso que essa palavra só existe em japonês, né? É muito comum, existem campanhas nas empresas para evitar que isso aconteça. O cara está trabalhando tanto, vira dias e dias no escritório sem ir para casa. E, de repente, tá trabalhando lá, puf, simplesmente morre, tá? Durante o seu trabalho. Tá legal? Então, esse é um cuidado que você, que a pessoa tem que tomar por conta de querer atingir metas que são muito difíceis de serem atingidas. Além disso, nós vamos ter também a síndrome de burnout. Não sei se vocês já ouviram falar. É um pouquinho melhor do que morrer de tanto trabalhar, mas é desenvolver quadros de depressivos, quadros de doenças mentais, também por conta de excesso de trabalho. Eu, nessa pandemia, tenho um amigo que sofreu disso. Ele é médico, professor titular de uma faculdade de medicina e diabético, com pressão alta, portanto fazia parte de grupo de risco. Ele trabalhava num hospital público e pediu afastamento por fazer parte do grupo de risco. E por conta desse afastamento, ele acabou, e a equipe lá ficou reduzida, de não só dele, mas de outros médicos, tá? A equipe que ficou lá ficou sobrecarregada, ele ficou extremamente mal com isso, de não estar lá na linha de frente no momento de pandemia, não que ele fosse atender, né, pessoal com Covid, mas, de qualquer maneira, o hospital era um lugar de risco. E por conta disso, né, ele ficou muito mal porque ele ficou num dilema. Eu vou ajudar a minha equipe, tá? Me comprometendo porque eu sou grupo de risco, me arriscando, ou eu fico me preservando a minha vida e não vou trabalhar. E a faculdade também de medicina, ele é titular de uma cadeira, portanto ele coordena todos os professores que dão aquela cadeira, interrompeu parcialmente o trabalho, porque os laboratórios, né, tinham que continuar funcionando de forma presencial, as aulas suspensas, aquilo tudo tumultuando, e ele resolveu se dedicar a tentar resolver os problemas de laboratório da faculdade de medicina, né, onde ele trabalha, e estava trabalhando em excesso em casa por conta disso, estressado com o outro emprego que ele tem. Ele, como professor titular, fazia parte do Conselho Municipal de Saúde do município, que também não estava frequentando por ser parte do grupo de risco. No momento de pandemia, pirou a cabeça dele, ele desenvolveu um quadro depressivo bastante forte, né? E a ponto de ter que tomar medicação da tarja preta. Né? Então, agora, graças a Deus, está melhor, é uma pessoa maravilhosa. Né? E foi um quadro, ele falou várias vezes que pensava em se matar, tá? Porque ele não via mais sentido na vida. Então, isso daí foi desencadeado, é um exemplo claro de síndrome de burnout, e foi desencadeada pelo trabalho. Então, é um cuidado que a gente precisa ter, tá? Bem, vamos lá para a gente finalizar e abrir para as perguntas. Nós tínhamos que entender o que é o sistema de remuneração estratégico. Se vocês não entenderam, vamos fazer perguntas. Enumerar os objetivos da gestão de cargos, salários e benefícios. Se vocês não entenderam, tá? Vamos fazer as perguntas. Explicar os objetivos de cada componente de um plano de cargos e salários. Né? Explicar as diferenças entre salário e benefício. E explicar algumas formas de remuneração variável em um sistema de remuneração estratégica. Então, vamos lá. Se vocês entenderam tudo isso, eu fico muito feliz, né? E a gente se despede aqui até a próxima aula, na próxima terça-feira. Né? Se vocês ficaram com alguma dúvida a respeito desses pontos que estão aí na nossa apresentação, por favor, aproveitem um momento para esclarecer as dúvidas. Gente, um grande abraço para quem não tem dúvida.